Tenho por princípio não comentar, muito menos emitir juízo de valor sobre decisões de nossa Suprema Corte. Não incorreria desta tribuna nessa impropriedade. Apenas reproduzo algumas passagens das decisões proferidas no âmbito daquela Corte. Na longa noite do dia 8 de junho passado, o Supremo Tribunal Federal, por 6-3, decidiu que César Battisti deveria ser solto. Ao proclamar tal veredicto, a maioria dos integrantes do Supremo entendeu que a decisão do ex-presidente Lula de negar a extradição de Battisti para a Itália foi um ato de soberania nacional, que não pode ser revisto pelo Supremo. Entendimento acolhido pelos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Antunes Rocha, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Aires Brito e Marco Aurélio. Os votos divergentes, qual sejam cassar o ato do ex-presidente da República e determinar o envio de Battisti para a Itália, foram emitidos pelos ministros Gilmar Mendes, relator do processo, Ellen Grace, ambos ex-presidentes da Suprema Corte, e pelo atual presidente César Peluso. O senhor presidente da República, neste caso, descumpriu a lei e a decisão do Supremo Tribunal Federal, concluiu o ministro Peluso. Em extenso voto, o relator Gilmar Mendes afirmou que o ex-presidente da República negou a extradição de Battisti com base em argumentos rechaçados pelo Supremo em novembro de 2009, quando o pedido do governo italiano foi autorizado. Ele destacou que o Estado brasileiro, na pessoa do presidente da República, é obrigado a cumprir o tratado de extradição e que um eventual descumprimento deveria, sim, ser analisado pelo Supremo. No Estado de Direito, nem o presidente da República é soberano. Tem que agir nos termos da lei, respeitando os tratados internacionais. E prosseguiu dizendo: não se conhece na história do país nenhum caso, nem mesmo no regime militar, em que o presidente da República deixou de cumprir decisão de extradição do Supremo Tribunal Federal. Na mesma linha de raciocínio, se posicionou a ministra Ellen Grace, concordando que o ato do ex-presidente da República está sujeito ao controle jurisdicional como qualquer outro ato administrativo. Ressaltou a necessidade do sistema de pesos e contrapesos e formas de revisão e reanálise dos atos de um poder da República pelo outro. Li e reli o parecer oferecido pela Advocacia Geral da União ao presidente e ali não encontrei menção a qualquer razão ponderável, qualquer indício que nos levasse à conclusão de que o extraditado fosse submetido a condições desumanas se enviado à Itália. Ela observou em boa hora que o tratado é a lei entre as nações e que sua observância garante a paz. Soberania, o Brasil exerce quando cumpre os tratados, não quando os descumpre, como neste caso. No tocante ao mencionado parecer da Advocacia Geral da União, vale ressaltar que o órgão do governo ignorou a legislação e elaborou um parecer político, oferecendo justificativas técnicas de que o presidente Lula demandava para decidir pela permanência de Battisti no país com status de imigrante. O professor de Direito Constitucional da PUC, José Ribas Vieira, reforça dizendo que o parecer em epígrafe enche linguiça e não responde à principal questão: qual a natureza jurídica da permanência? Ele não define o status do refúgio concedido. É mistério ainda destacar que a decisão do Conselho Nacional de Imigração, que concedeu visto de permanência ao ex-terrorista César Battisti, concedendo ao foragido da justiça italiana o direito de viver e trabalhar por tempo indeterminado no Brasil, é manifestamente ilegal. A flagrante ilegalidade foi objeto de inúmeros editoriais e densos comentários nos principais veículos da mídia impressa nacional. Isso demonstra que os formadores de opinião do país estão atentos à violação da lei e às afrontas ao ordenamento jurídico. A ilegalidade é ostensiva. A decisão do colegiado, vinculado ao Ministério do Trabalho, integrado por 9 representantes de ministérios, 5 de sindicatos, 5 de entidades patronais e 1 da comunidade científica, colide com a Lei 6.815, de 81, que criou o órgão e define a situação jurídica dos estrangeiros no nosso país. O inciso 4º do artigo 7º da referida lei proíbe explicitamente a concessão de visto ao estrangeiro que foi condenado ou processado em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Seria desnecessário reprisar que o foragido em tela foi condenado à prisão perpétua pela justiça italiana, por 4 assassinatos cometidos na década de 70. Ademais, não é despiciendo enfatizar que no momento em que Battisti foi processado, julgado e condenado, a Itália vivia em plena normalidade jurídica e constitucional, sob a égide da democracia plena. Há outro agravante que impediria a concessão do visto de permanência a Battisti. Ele foi condenado no Brasil em primeira instância da Justiça Federal à pena de 2 anos em regime aberto, convertida em pagamento de multa e prestação de serviço à comunidade por usar passaporte francês falsificado, encontrado em seu poder quando foi preso pela Polícia Federal em 2007 a pedido do governo italiano. Em que pese ter recorrido da sentença, a decisão foi mantida há 8 meses pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No inciso 2º do artigo 7º da Lei 6.815, proíbe igualmente a concessão de visto ao estrangeiro considerado nocivo à ordem pública. A concessão do visto de permanência a Battisti pelo Conselho de Imigração é mais uma ignomínia que macula o governo brasileiro nesse processo. Não poderia deixar de fazer menção à história do padre italiano Vito Miracapillo e cotejá-la com o caso César Battisti. O primeiro, filho de pequenos agricultores da Puglia, ordenou-se padre aos 33 anos e optou por vir exercer o sacerdócio na Diocese de Palmares, zona da Mata Sul de Pernambuco. O segundo, filho de operários do Lácio, chegou ao Brasil clandestinamente, fugitivo da justiça italiana e francesa. Miracapillo foi banido do território nacional na ditadura e trava uma luta há 31 anos para obter do mesmo visto de permanência e trabalho, o mesmo visto de permanência e trabalho que Battisti com esse episódio. Como tão bem escreveu a editora do jornal Valor Econômico, em artigo de 2 de setembro último, só aprofunda a inexplicável diferença de tratamento a eles conferido pelas autoridades brasileiras. O padre trava nesse momento uma luta para conseguir o visto de permanência no Brasil e ingressa no país na condição de turista. Em 93, o então presidente Itamar Franco revogou o decreto de expulsão assinado pelo presidente João Figueiredo, do religioso do Brasil, mas o Ministério da Justiça nega a regularização. Gostaria aqui de ilustrar, reproduzindo algumas das palavras proferidas à época por Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, no desfecho da expulsão do padre, e que poderiam perfeitamente aludir o caso Battisti. Continuaremos a luta pacífica, continuaremos inclusive a sustentar que defender os direitos humanos é, sobretudo, os cristãos. Saiba que não é o povo brasileiro que o está expulsando. Peço atenção dos senhores senadores para citar algo que julgo emblemático. Segundo declarou o padre Miracapillo, ao longo do governo Lula, ele encaminhou o pedido de revalidação do seu visto de residente 2 vezes sem sucesso. Em uma delas, pediu a intervenção de Frei Beto, então assessor especial do presidente Lula. Eu mesmo escrevi uma carta a Lula, revelou Frei Beto. Nunca obteve resposta. Todas as tentativas foram infrutíferas. O juiz italiano Guido Salvini, em suas declarações à imprensa brasileira, sempre advertiu que aqueles que querem proteger Battisti como refugiado político esquecem que ele não foi condenado por crimes de opinião. Vale lembrar o contexto histórico no qual ocorreu a expulsão. Ao receber pedido do prefeito do município de Ribeirão para celebrar uma missa em homenagem ao 7 de setembro, Padre Vito enviou-lhe uma carta. Escreveu que, além de estar comprometido com a celebração de outras missas na data e no horário sugeridos, ele não reconhecia independência num povo reduzido à condição de pedinte e sem proteção dos seus direitos. Os generais de plantão não perdoaram e expulsaram o religioso. A CNBB adotou como lema pastoral naquele ano: a independência somos todos nós. Nos dias que seguem, o governo brasileiro vem adotando manobras diplomáticas para retardar um julgamento pela Corte Internacional de Justiça de Haia e, dessa forma, reduzir a repercussão de uma eventual condenação pela decisão de não extraditar Batiste. Eu peço a Vossa Excelência que considere lido o restante do discurso, mas quero, ao final, fazer alerta. Este aceno que faz o governo brasileiro ao informar que indicará um membro para constituir o grupo ítalo-brasileiro que discutirá as questões jurídicas deste caso, não pode ser apenas uma encenação que permita à presidente Dilma comparecer ao Parlamento Europeu no dia 4 sem constrangimentos. Depois do dia 4, o governo brasileiro não pode se esquecer desse compromisso. O governo italiano oferece um voto de confiança e espera uma alteração nos procedimentos adotados até agora. Porque, na verdade, o que temos visto é o expediente da protelação, empurrando interminavelmente este impasse para evitar que a Corte Internacional de Haia possa proferir o seu julgamento. Não ficará bem para o nosso país se esse episódio se constituir em farsa, se este aceno se constituir em encenação. Esperamos realmente que os procedimentos adotados a partir de agora possam ser de transparência e de sinceridade. Muito obrigado, senhor presidente.